Política.
Converso agora com o consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, e a aplicação da lei da ficha limpa? Que balanço pode se fazer com base no que os TRS já decidiram até o momento e até o que o próprio TSE já andou decidindo?
Pois é, ontem encerrou o prazo formal, pelo menos, para que os tribunais regionais eleitorais fizessem a análise das impugnações dos candidatos que se registraram para as próximas eleições, né? Segundo a imprensa tem informado, aí com base no ficha limpa, a gente teve um número de impugnações até relativamente baixo em termos de quantitativo, né? Vários tribunais não encerraram a atividade, né? Ainda que a lei preveja esse prazo, ele é um prazo indicativo, né, para o Poder Judiciário, e vários tribunais ainda estão analisando os processos. A principal justificação dos tribunais é exatamente que a novidade que o ficha limpa trouxe acabou implicando atrasos nas análises. Mas das análises feitas até agora, nesse primeiro prazo, não chega a uma centena de candidatos impugnados com base no ficha limpa. Agora, o que chama atenção é que são candidatos importantes do ponto de vista das suas perspectivas eleitorais, né? A gente tem, em alguns estados, candidatos favoritos a cargos majoritários que acabaram sendo impugnados, o que normalmente não acontecia com a situação anterior, né? Via de regra, nas regras de impugnação anteriores, essas impugnações acabavam acontecendo com candidatos de menos peso político por uma série de outras razões. E agora nós temos, por exemplo, a impugnação do ex-governador Cássio Cunha Lima, na Paraíba, que era um dos candidatos favoritos ao Senado, né? No estado de Rondônia, o ex-governador Ivo Cassol, que também era um dos candidatos favoritos ao Senado, e o ex-senador Expedito Júnior, que era também um dos candidatos favoritos aí ao governo do estado. E tivemos a decisão agora, anteontem, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que impugnou a candidatura do ex-governador e ex-senador Joaquim Roriz, que era também o candidato favorito nas pesquisas até o momento para o governo do Distrito Federal. Isso gera, sem dúvida, um impacto grande nessas decisões em torno do ficha limpa, e a reação desses políticos, normalmente, como eu comentei, políticos importantes e que têm acesso normalmente a uma defesa mais elaborada, deve gerar uma série de repercussões, né? Recursos certamente ao Tribunal Superior Eleitoral, e provavelmente essas decisões chegarão ao Supremo Tribunal Federal, e aí já se começam as especulações sobre uma eventual decisão do Tribunal, do Supremo Tribunal, né? Principalmente no caso do ex-governador Joaquim Roriz, houve a razão que levou a sua impugnação, tem gerado uma discussão bastante grande, né? Porque não foi que ele tivesse sido condenado por algum fato, e essa condenação provocou a impugnação, né? Como é o caso dos outros três nomes que a gente citou, né? Do governador Cassol, do governador Cássio Cunha Lima e do senador Expedito Júnior. Uhum. No caso do governador Roriz, ele foi cassado por ter renunciado logo no início do seu mandato de senador, em 2003, quando houve uma certa polêmica sobre uma questão envolvendo um cheque que o senador teria estar envolvido no fato. E ele renunciou ao seu mandato antes do Conselho de Ética do Senado, inclusive, aceitar uma denúncia contra o seu nome. Então, a questão que se coloca aí é que, à época, esse ato não constituía nenhuma forma de ilícito. E 7 anos depois, a lei diz que ele é ilícito. Então, a situação é mais ou menos o seguinte: ele teria que ter adivinhado em 2003 que aquele ato que ele cometeu, dali a 7 anos, seria considerado um ato ilícito e geraria uma pena, no sentido amplo da palavra, para ele, né? Uhum. Ou seja, isso gera uma série de discussões, não só sobre a questão da presunção de inocência, sobre a questão da retroatividade da lei, né, já que a norma mudou e o ato só se tornou gerador de impugnação, gerador de ilicitude, depois dele ter sido cometido. Quando ele ocorreu, ele era absolutamente ilícito, né? Num exemplo rasteiro, a gente pode citar, por exemplo, nós todos certamente viemos aqui para o trabalho hoje dirigindo pelo lado direito da rua. Digamos que amanhã o Denatran decida que a mão no Brasil é do lado esquerdo e ele resolva nos multar por ter dirigido do lado direito da rua antes da regra ter sido mudada. Uhum. Então isso é uma questão que é bastante complicada e deve chegar ao Supremo Tribunal, e aí começam algumas especulações sobre o resultado dos votos no Tribunal, né? Há algumas sinalizações já nesse sentido, a gente já tinha comentado aqui, há uma decisão recente do Tribunal sobre um tema semelhante, e na época o Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade, pela impossibilidade de um ato semelhante ao ficha limpa, por 9-2. Os dois ministros que votaram pela constitucionalidade foram os ministros Joaquim Barbosa e Carlos Aires, uhum, que provavelmente devem repetir o seu voto agora, e dois ministros que à época votaram pela inconstitucionalidade de uma situação semelhante ao ficha limpa, que são hoje ministros do TSE, o ministro Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, no TSE mudaram a sua interpretação. Então há uma sinalização que teremos provavelmente 4 votos favoráveis à constitucionalidade da lei. Restam os outros 7, sendo que um dos cargos está vago, né? Na época, os ministros que votaram contra, dos que votaram contra, 5 estão no tribunal, uhum, né? Ainda os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Peluso, Helen e Gilmar. Uhum. Se mantiverem os seus votos, teríamos aí uma situação de 5-4.
Certo.
O ministro Toffoli, que substituiu o ministro Direito, que à época estava no tribunal, já sinalizou que ele entende que a lei é inconstitucional, né? Ele deu um despacho, uhum, recente nesse sentido, ou seja, ficaria já 6 votos a favor, mas tem a grande incógnita que é o sucessor do ministro Eros Grau, que ainda não foi indicado. O ministro Eros Grau, quando saiu, deu uma entrevista pela inconstitucionalidade da lei, mas a gente não sabe o seu sucessor, como ele caminhará, né, já que não foi ainda indicado. Uhum. E desses 6, algum deles pode se convencer pelos argumentos da outra parte. Mas sim, certamente será um tema que, por essa sinalização, já dá para ver que dividirá o Supremo Tribunal.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, bom final de semana.
Bom dia, igualmente.